Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Gabriel. Obrigado pela apresentação. Enquanto os slides não chegam, né, a apresentação ela é um pouco tendenciosa, fica parecendo que eu sou um egresso do mercado financeiro, né? Mas, na verdade, eu tenho um objetivo. Eu brinco que eu tenho. Minha carreira tem 19 anos, 10 nessa função e 9 na UNA, onde trabalhei com a Ana, né? E há quase 4 como vice-reitor. Então eu tenho metade no sangue, né? E onde pude trabalhar durante esses quase quatro anos com o padre Magela, que foi o reitor do Centro Universitário UNA, e que nos deixou agora dia 29 de setembro, um grande educador, uma grande pessoa que deixa saudade em todos nós. A minha ideia aqui são fazer palavras rápidas, evidentemente, tudo que eu vou dizer aqui vocês já sabem, assim como eu, estão carecas de saber, né? A ideia não é uma palestra, a ideia é uma simples apresentação, um histórico rápido do que a gente pensa na UNA, desse ponto, no que se refere a esse conflito qualidade e lucro, né? E eu até cedi 5 minutos para o Nival, porque o importante mesmo, o interessante vai ser a discussão que virá depois, né? Então a apresentação é rápida, um pouco só para contextualizar. Então vamos lá. Então, UNA, Centro Universitário em Belo Horizonte, que instituição é essa, né? A UNA ela pertence à Ânima Educação. A Ânima Educação, talvez muitos de vocês conheçam o seu presidente, o Daniel Castanho, membro da DMS, e o Daniel é o nosso presidente. A UNA é uma das 3 IES que compõem a Ânima. Nós estamos hoje com aproximadamente 20 mil alunos, tem a Unimonte com 7 e o UniBH com 14 mil alunos. A Ânima ela é a nossa holding, mas cada uma dessas 3 unidades tem a sua direção estatutária, seu conselho de administração e sua reitoria próprias, né? E elas seguem as diretrizes e políticas da Ânima. E a Ânima também provê todos os serviços de retaguarda, contabilidade, folha de pagamento, que é o que a gente chama de serviços compartilhados. Então, dentro das unidades aqui, nós temos basicamente o nosso negócio, nossa atividade fim, né? E elas atuam com certa autonomia, vinculadas às políticas e diretrizes colocadas pela Ânima. Quem melhor pessoa para falar até do que eu seria o próprio Daniel, hein, Gabriel? Mas o Daniel não pôde estar aqui, o convite foi feito para a UNA também. Então vamos falar um pouco do equilíbrio. Às vezes, eu tenho a sensação que essa questão de lucro e qualidade, ela beira as raias da discussão ideológica. Por um lado, nós temos algumas mentalidades absolutamente limitadas ao viés financeiro, e por outro lado, nós temos algumas mentalidades absolutamente vinculadas ao viés acadêmico, né? Nós temos aí, e eu acho que o que nosso desafio aqui nessa tarde de hoje, professor Gabriel, e esse tema é muito pertinente, parabéns à BMS por ter escolhido, porque o nosso desafio de todos os atores no ensino superior, especialmente privado, é buscar esse equilíbrio, né? E a ideologia, ela mata o equilíbrio. A gente vê por aí, pelo menos lá em Minas Gerais, nós temos os nossos sindicatos, os nossos alunos dos DCE, carregando bandeiras, abaixo a mercantilização do ensino. E uma vez eu tive que dizer para o DCE, se falar mercantilização do ensino aqui dentro, eu corto o microfone. que aqui nós trabalhamos todo dia, segunda a domingo, de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, para a educação. Por questão de respeito, não fale em mercantilização de ensino. Vamos discutir, então, sem ideologia, a partir... Então, essa é um pouco da nossa... da filosofia da UNA. Né? Então, vou falar um pouco de equilíbrio e medidas, o que, que a gente busca. Aqui são rapidamente quatro quadrantes. Não dá para todo mundo ver, eu vou cantar aqui. Né? Então, nós buscamos quatro medidas, em linhas gerais. Delas derivam outras tantas, mas as principais é o IGC. Então, UNA teve IGC nota 3, né? 241 em 2009, 251 em 2010, e agora esse de ontem, nós fomos agraciados aí com mais uma elevação, fomos para 266. Né? E estamos todos comemorando. E toda a instituição sabe, a nossa meta é 4. Né? Nós queremos ultrapassar os 294. Né? Eu até brinco um pouco, brinquei um pouco com a Cecília mais cedo, porque uma das perguntas, a última, que está no convite para o... Eu tenho 9 minutos? Já falei 11? Que está no convite para... para a palestra de hoje é... Foco em resultado. A gestão da IES deve ser focada apenas em resultados e sem considerar preocupações acadêmicas. E eu gostaria só de fazer uma correção, que resultados são também resultados acadêmicos. Né? A gente não pode confundir resultado com resultado financeiro. E nós somos sim focados em resultados, mas resultados equilibrados. Então, resultado acadêmico é um foco nosso. Queremos nota 4, incessantemente. Não descansaremos enquanto não chegarmos lá. Queremos, e com crescimento. Né? Então, em 2003, a UNA tinha 4 mil alunos, dos últimos 3 anos, 2009 e 10, foram anos muito ruins para nós. Tínhamos 16 mil alunos, fomos para 17 mil alunos, e agora, em 2011, estamos com 19.500. Então, continuamos crescendo. Né? Crescendo em número de alunos, crescendo em qualidade. De novo, busca de resultados. Nossos resultados financeiros. Né? Aí eu peguei só um percentual para mostrar a margem de resultado, o tal famoso EBITDA. Então era 15% em 2009, 16% em 2010 e agora, em 2011, nós pretendemos fechar o ano com 19,2%. Né? E por fim, a última conquista nossa deste ano foi termos entrado para as 100 melhores empresas para se trabalhar pelo ranking do Great Place to Work, que é divulgado pela revista Época. Então isso aqui é o nosso grande mapa. Nosso dia a dia a gente busca quatro coisas: qualidade acadêmica, resultado financeiro, crescimento e valorização das pessoas. Buscamos de uma forma objetiva. O número de alunos é uma meta. Ir para ser melhores empresas para se trabalhar era uma meta, e agora manter é outra meta. Né? Agora nós entramos com 79, agora temos que melhorar. Né? Então e aí acho que o grande desafio nosso, que da nossa experiência, é essa, né? Equilibrar resultados. Então, lucro e qualidade é um conflito? E aí eu vou me recorrer às perguntas. Lucro e qualidade são compatíveis? Suas perguntas, né? Sim, né? A gente, na UNA, a gente acredita que são. E a gente só trabalha lá quem acredita que é. Acredita que lucro e qualidade são compatíveis. Lucro mata a qualidade, não. Lucro alimenta a qualidade. A gente acredita que lucro alimenta a qualidade. Quanto mais lucro a gente tiver, mais qualidade a gente vai ter. Quanto mais qualidade a gente tiver, mais alunos teremos, melhores mensalidades, melhor lucro e um círculo virtuoso muito interessante. Quando se associam a bancos, o que acontece? Não sei, não é o nosso caso. E se deve ser focada apenas em resultados sem considerar preocupações acadêmicas? Não. Deve ser focada em todos os pilares que compõem a instituição. Qualidade acadêmica, finanças, crescimento, instituição que não cresce morre, e pessoas. Né? E aí o grande tema é lucro e qualidade são conflito. Na nossa avaliação, talvez tenha algumas razões históricas que motivam essa pergunta. A primeira delas é a famosa, habitual e cansada já divisão entre mantenedor e mantida, né? Que durante muitos anos foi a tônica dominante. Talvez essa seja uma das razões. Outra razão é que conceito de qualidade, a gente não sabe. Para tantos quanto perguntarmos o que é qualidade acadêmica, tantas serão as respostas. Se a gente perguntar para os nossos alunos o que é qualidade, teremos mais respostas ainda. É um conceito que a gente ainda não tem claramente o que é, e cada instituição tem que definir o seu. Cada instituição tem que definir o seu. Enquanto não define, ela não tem. Enquanto ela não define o que é qualidade acadêmica, para ela não tem. Talvez esteja aí a razão de lucro ou qualidade, né? Talvez seja porque tem muita gente ainda que acha que qualidade é carga horária curricular elevada, né? Talvez muita gente ache que qualidade seja investimento suntuoso em pesquisa, né? De novo, o que é qualidade? Bom, e a questão do lucro, a gente tem que encarar sem pudor. Lucro uma empresa não vive sem lucro, nada vive sem lucro, uma igreja não vive sem lucro, né? Nada, absolutamente nada vive sem lucro. Então não é feio ter lucro, instituição de ensino tem que ter lucro para sobreviver, para investir, para crescer, para melhorar. E a questão da qualidade, por fim, né? A gente pensa em caneta Bic aqui. Qual a diferença entre uma caneta Bic e a Montblanc? É o que ela se propõe. Agora, ambas podem ter qualidade. Caneta Bic, ela vai escrever até o final da vida e vai me atender perfeitamente. Eu sei que desde que eu saiba a que ela se presta. A caneta Montblanc vai me atender perfeitamente, escrever até o final da vida. E vai me dar um pouco de status, vai me transferir uma imagem. Agora, ambas possuem a qualidade naquilo que ela se propõe, né? Então, um pouco das nossas crenças lá na UNA. Convergência de interesse. Então, mantenedor e mantida são palavras que não existem, desde que a ANIMA assumiu o centro universitário. Padre Magela era o reitor e presidente da mantenedora. Reitor da mantida e presidente da mantenedora. Eu, vice-reitor da mantida e diretor da mantenedora. Nós dois juntos assinávamos contratos e assinávamos diplomas. E isso o que fazia? Né? Fazia com que a gente tivesse que se preocupar com tudo. Tivesse que se preocupar com dinheiro, mas tivesse que se preocupar com qualidade acadêmica, com qualidade do trabalho, do ambiente de trabalho das pessoas e a marca, o crescimento, né? Do reitor ao coordenador. Esse é um conceito que há 8 para 9 anos vem sendo trabalhado e hoje eu posso lhes dizer que depois de muito suor ele está superado. Eu já não lembro a última vez que eu ouvi alguém falar: ah, isso aí tem que ver com a mantenedora ou com a mantida, porque não existe. Vou procurar a mantenedora, não vai achar uma plaquinha mantenedora. Vou procurar, não vai achar a plaquinha, não vai achar. Direcionamento claro, conhecido. É fundamental para essa convergência, né? Então, todo mundo sabe para onde que a gente tem que chegar, né? Rigor acadêmico e carreira dos nossos alunos são estratégicos. Tudo que a gente faz é chato, é cansativo, o tanto que eu falo. Rigor acadêmico e carreira do aluno. Vai gastar dinheiro para alguma coisa? Para que isso serve? Na carreira do aluno ou para aumento do rigor acadêmico? Vai num congresso? Vai mudar a estrutura curricular? Isso foi uma conquista nossa também. A gente vai definindo. Aos poucos nós vamos definindo o que é qualidade para a gente. Né? E o foco nos ajuda a definir o que fazer e o que não fazer. Depois, a estrutura tem que estar alinhada a essa estratégia. Então, nós estamos organizados por campus e cada campus tem o seu diretor. O diretor, ele cuida, é chefe do faxineiro e do professor, do coordenador, do atendimento, da biblioteca. deu qualquer problema de qualquer ordem de máquina, né, é ele que tem que resolver. Então ele também, assim como eu, tem que cuidar de todos os interesses. Tem que fazer eles convergirem. Né? E nós temos áreas estratégicas cuidando dos nossos pilares estratégicos. Carreira e rigor acadêmico. Para cada uma dessas áreas, dessas duas áreas, tem o seu diretor. Né? Sua diretoria, que se espelha ao longo da organização. E 00, acabou para o último slide. Processos e sistemas, a coisa mais importante. Eu vou pular aqui para o último ponto, para os dois últimos. Ah, você me dá os 5 minutos. Nós não... E essa é a maior crença para nós em buscarmos qualidade. É saber que instituição é feita de gente para gente. Feita de pessoas para pessoas. Então, éramos obcecados por nos tornarmos uma das 100 melhores empresas para se trabalhar. Não pelo título, mas pelo tanto que a gente fez para chegar lá. Pelo tanto que a gente valoriza cada um dos seres humanos que trabalham conosco. Cada um dos professores que trabalham conosco. Porque são eles, afinal de contas, que entregam o que a gente promete. A gente pode ter sistemas, eu acho que todos têm os seus, suas metodologias, os seus ambientes virtuais de aprendizagem, seus textos padronizados. Agora, fechou a sala, fechou a portinha ali, está na mão dele. Nós estamos na mão de nossos professores. Esse cara tem que ser a pessoa mais importante da empresa. Tem que ser a pessoa mais importante da instituição, tem que ser a pessoa mais importante da gente. Se a gente não conversar com o professor um dia que seja, acabou. Acabou, né? Se a gente... Então é isso. Sim, rapidamente... Estourei alguns segundos o tempo. Vamos aguardar o nosso debate, professor Gabriel. Obrigado.